Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. 1859. Aproxima-me, minha pobre filha! Exclamou a infeliz Ensman com voz fraca e arrastada. Ah, que desgraçada entrevista! Bem-mo pressagiara o coração, e as lágrimas começaram a cair-lhe a dois e dois. Baralham-se minhas ideias. Minha Úrsula! Tornou-lhe a mãe, em cujo rosto se pintavam já os indícios da morte. Talvez não me compreendas bem, mas escuta-me. Meu irmão veio a abreviar os instantes que ainda me restavam para te amar e proteger-te contra os seus caprichos. Sabes, minha filha, o que quer esse homem? E um tremor convulso agitou os membros da desditosa mãe, que ainda na sua agonia velava pela infeliz órfã. A filha, a desvelada filha, tomou-a nos braços, uniu-a ao seu coração, ovalhou-a com suas lágrimas e, sufocada pela dor, lhe bradou. Oh, minha mão! Minha querida mãe, que foi que vos fez esse homem malvado? A pobre mulher não pôde retrucar-lhe, fechou os olhos e parecia que de todo lhe faltava a vida. Uhu, pediu socorro, e ao seu pranto doído solatei por eco o pranto de Suzanana. Luísa tornou a si dessa penosa e prolongada síncope, porque Deus quis que uma vez ainda ela falasse a sua filha, por isso ela, recobrando um breve alento, mas já com os olhos amortecidos e vidrados, e com a voz pausada e abafada, que a custo se lhe deslocava dos lábios, disse: Minha filha querida, minha Úrsula, para que te dei essa vida, a tu que eras o encanto dos meus dias, tu, alma da minha existência. Meu Deus, Senhor, dai-me sequer poucos dias mais de vida para protegê-la, para ampará-la. E o pranto doloroso embargou-lhe a voz. Oh, não choreis, minha mãe, pelo céu! Exclamou a pobre moça aflita por tantas dores. Oh, não choreis, se soubesses, minha filha, e a dizer a mísera agonizante. Tudo sei, minha querida mãe, interrompeu a moça, torcendo as mãos de desespero. Sei tudo, ele diz que me ama, e que o seu amor ninguém desdenha impunemente. Ouviste-o enquanto me atormentava pela última vez. Ou não, esse homem me horrorizou, e eu fugi dele. E entretanto sabes que ele quer desposar-te. Disse-mo na mata, quando me anunciou seu amor apaixonado. Mas perdoai-me de vos não ter ainda relatado esse triste acontecimento da minha vida. Via-vos tão débil, tão desalentada, que me não atrevia a dar-vos esse golpe. Uma tarde, não há muito, estendi o meu passeio até a mata próxima, e aí meditando sobre as promessas de Úrsula enrubesceu, e a voz sumiu-se-lhe dos lábios. Depois de leve pausa continuou. Esqueci-me das horas, o tempo foi passando, ao cair da noite é que dei fé de mim e tratei de voltar. Nesse comenos, ouvi o estampido de uma espingarda, e uma pobre perdiz que ferida veio como pedir-me socorro. Acolhi ao seio, mas nem bem o havia feito, que dei junto a mim com um homem, que me fichava com olhos sinistros. Tomou a donzela algum alento, e só depois de alguns minutos é que pôde relatar à sua moribunda mãe a sua fatal entrevista. Terminada que foi a narração, acrescentou: Por último cobrei ânimo e quis fugir-lhe, mas ele implorou o nome, iu-iu. Louca, que eu fui, tinha diante dos olhos o comendador, o perseguidor de minha mãe. O assassino de teu pai, minha Úrsula, interrompeu Luísa E.B. com indefinível amargura. Será possível? Exclamou a moça atônita. Tornou ela. Acaba de confessar-me num transporte que diz de vivo arrependimento. Oh, que horror! Disse Úrsula levando as mãos ao rosto lívido de pavor. E diz que loucamente te adora, e quer compensar-te com seu nome, e com a sua fortuna dos males que nos há feito. Que insulto nos faz o comendador? O assassino de meu pai? Silêncio, minha pobre filha. Agora escuta-me. São estas talvez minhas derradeiras palavras. Pesas bem. Não chores, não, minha filha, não chores, se queres ainda ouvir-me por um instante. Bem sei quanto te é penosa esta dura separação, mas tarde ou cedo ela devia chegar, e tu deves resignar-te e aproveitar o tempo e o que urge. Frágil, e já sem forças. Eu vi Fernando à cabeceira do meu leito como se fosse anjo do extermínio a falar-me de coisas, que só me poderiam abreviar os instantes. Conheci que chegava o termo dos meus dias, ele também conheceu, e conquanto esta ideia, apesar da dureza do seu coração, lhe fosse amarga. Ele, contudo, deixou-me a pressa para ir à cidade de onde deve voltar amanhã. Fernando voltará aqui com um sacerdote que há de abençoar, em presença deste leito de agonia, a união forçada da Vafeu assassino. Oh. Nunca! Bradou a donzela fora de si. Senhor! Relicou a pobre moribunda da aproveitando suas últimas forças. Mas um novo desmaio, seguido de violentas convulsões, reapareceu. Seu rosto tornou-se mais esquiálido. As feições mudadas e o suor gelado da morte mostrou-se. Meu Deus! Exclamou Úrsula no auge da mais pungente aflição. Oh, vós senhor, que sois bom e que podeis tanto, restitui-lhe a vida ainda em troco da minha. E caiu sobre o corpo já meio gelado da infeliz mãe. Luísa de novo abriu os olhos para dar um último adeus à filha de suas adorações, e por um esforço derradeiro disse-lhe. Úrsula, minha filha, teme a cólera de Fernando, mas a sobretudo teme e rei seu amor desenfreado e libidinoso. Meu Deus! Doai-me se peco nisto. Aconselho-te. Que fujas, foge.
Minha filha, diz-lhe.
Foram suas últimas palavras a custo arrancadas e entrecortadas pela morte. Então Úrsula, pobre órfã, ajoelhou aos pés do leito e, volvendo em seus braços o corpo inanimado, com seus lábios trêmulos de dor, tocou os lábios frios e inertes de sua mãe, tentando embalde transmitir ao coração materno o hálito ardente que animava. Mas quando voltou à realidade, quando teve plena consciência de que estava só e entregue ao rigor da sua sorte, quando pôde acreditar que sua mãe já não existia, então prorrompeu em lágrimas e estorceu-se pelo chão e agitou-se como uma cessa. Por que as grandes e profundas do coração só acham alívio na expansão ilimitada da dor e na fadiga do corpo e do espírito? Ao romper do seguinte dia, via-se um cadáver quase sem acompanhamento, que ia ser inumado no cemitério de Santa Cruz. Era o da infeliz paralítica Luísa na...